Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @ Igreja Aba Blumenau.
Também estou muito feliz. Eu amo culto de mulheres, amo retiro de mulheres, amo coisa de mulheres. Pra gente começar, olha, pra fazer bem que nem meu marido, né? Olha pra pessoa que tá do seu lado, dá um abraço, pergunta o nome dela, ora por ela. Agora vamos orar umas pelas outras, abençoa a vida dela em nome de Jesus. Olhar um monte de mulher bonita aí perto, né? Agora eu vou pedir para você fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Vamos nos aquietar agora. Quantas vieram de um dia cheio, às vezes com um monte de problema, deixaram filhos em casa ou deixaram a louça? Estão torcendo para que a louça esteja lavada na volta. Mas vamos acalmar nosso coração agora. Senhor, nós queremos nos acalmar agora, Senhor. Nós queremos levar nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo para que nós possamos, nessa noite, ouvir a Tua doce voz. Senhor, Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. E nós cremos na Tua palavra. Por isso, abrimos o nosso coração. Diga agora, Senhor, eu abro o meu coração. Abre os meus ouvidos para Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Tá tão bonito, parece um jardim florido. Eu gosto dessa última música, eu disse pra pastora Débora. Pastora Débora, você tem que cantar essa música. Eu gosto mais de você cantando do que a Aline Barros cantando. Queridas, vamos abrir a nossa Bíblia em Abacuque 3:17. Quem não tem Bíblia, não tem problema, que vamos colocar aqui atrás. Eu ainda fico um pouco assustada de virar para trás e ver minha cara aqui. Eu, duas vezes. Abacuque 3:17. Abacuque está escondido. É quase um dos últimos livros do Antigo Testamento. Está bem grandão ali para a gente ver. Esse é um texto que é bem conhecido, que eu amo muito, muito, muito. Então, a gente vai ler a partir do 3:17. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Então, vocês já sabem, já viram que o nosso tema dessa noite é andando em lugares altos. Mas até chegar nos lugares altos, a gente vê que tem umas coisinhas antes, né? Então, vamos aprender um pouquinho sobre isso. Abacuque é um livro profético, né? Então, deixa eu falar bonitinho para a Jéssica, né? Me aprovar, né? A prof ali, né? Abacuque é considerado um dos profetas menores. Ele está falando aqui sobre várias... É uma conversa dele com Deus sobre muitas questões, até que ele finaliza com esse coração aqui que a gente vê. Então, é uma tragédia que ele está falando, né? Então, ali no 17, ainda que a figueira não floresça, não tem fruto na videira. Vamos pensar na época, né? Na época era esse... Era a colheita deles, essa era a fonte de alimento, né? A figueira dava os figos, a videira dava as uvas, que eles faziam também vinho. As azeitonas iam dar o azeite. Então, eram fontes de provisão, realmente. E mesmo que tudo isso dê em nada, ele tem uma atitude diferente no coração. Se a gente pudesse modernizar um pouquinho, vamos ver... Se fosse uma maneira geral no mundo, é mais ou menos nós assim. Estourou guerra na Ucrânia, estourou guerra em Israel, a inflação aumentou, a luz subiu, meu filho ficou doente. Quantas notícias ruins. Mas ainda são notícias meio longe, né? Agora pensa, se fosse o meu campo, a minha videira, a minha figueira, né? Então, a minha casa acabou tudo da despensa. Não tem mais nada na despensa. Minha poupança zerou. Aconteceu alguma coisa, meu filho está no hospital. Tantas coisas difíceis que a gente pode pensar. E é muito engraçado, porque existe um tipo de evangelho, um outro evangelho que é pregado muitas vezes, em que parece que assim, a gente vai vir para Jesus e acabou os problemas, acabaram zero problemas, nunca mais você vai ter unha encravada. Agora, acabou esses problemas, não vai mais ter bicho de pé, não vai mais ter suvaqueira, não vai ter nada. Acabou. Agora você vai soltar pum com cheiro de rosas. Mas parece que daí as pessoas ficam frustradas, porque elas dizem, não está acontecendo isso. Eu voltei para casa, meu marido continua não lavando a louça. Eu voltei para casa e eu encontrei isso, eu encontrei aquilo. E daí a pessoa começa a ficar frustrada com Deus. Como assim? Não era isso que me prometeram. Então, tem um evangelho que anda circulando por aí que ele tem afastado muitas pessoas do Senhor, porque ele está pregando e prometendo coisas que não existem, né? Expectativas que são irreais. O Senhor nunca nos prometeu uma vida sem nenhum problema, né? Então, aqui ele está dizendo, pensa no pior cenário, pensa nisso, porque pode acontecer, né? Jesus nos disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra também fala dos dois fundamentos, né, em que quem ouve a palavra e a pratica é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, o que não pratica é o que construiu sobre a areia. Mas para os dois vieram os rios, os ventos, vieram com ímpeto contra aquela casa. A diferença de desmoronar ou não era onde ela estava construída, mas não o tipo de dificuldade. Então, é a primeira coisa que a gente tem que colocar. Vai ter problema. Tem gente que às vezes vem se aconselhar, né, com a gente e diz, ai, porque eu fui muito machucado, eu fui muito ofendido. Eu disse, se prepara, vai acontecer de novo. Você vai ser ofendido de novo, você vai ser machucado de novo. Porque a gente está no meio de pessoas, a gente está no mundo. Você vai ser frustrado novamente. Qual que é a diferença, gente? Ah, então, meu Deus, eu vim aqui para ouvir que tudo vai dar errado. O que eu vou fazer? O que será de mim? Não, pessoal, é isso que é a diferença. Por que que em meio a tudo isso, em meio a todas essas dificuldades, existe uma possibilidade de andar em lugares altos? Como isso? Como que a gente anda nisso? Existe um poder que nos leva a esses lugares altos, mas como que nós vamos chegar lá? Porque aqui a figueira não florescer, não ter fruto na vide, parece que a gente está lá no fundo do poço, no vale mais profundo. E vamos continuar, porque a gente vai conseguir ver algumas coisas importantes e a gente vai ver algumas características de como a gente pode andar para chegar nesses lugares altos. Então, ele diz, ainda que tudo isso aconteça, ainda que os rebanhos morram nos campos, que os currais fiquem vazios, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Existe uma alegria que é além da circunstância. Existe uma alegria e um contentamento que estão acima das coisas que nós podemos ver. E é nisso que nós desejamos chegar, e é nisso que o Senhor deseja que nós cheguemos. Nessa alegria, fora do que a gente consegue enxergar. Amém? Então, nós vamos ver alguns segredos para andar nesses lugares altos. Primeiro, o segredo é, andando nos lugares altos, é nós andarmos em confiança. Aê, andando em confiança. Andando em confiança, o que, que isso quer dizer? Ele diz, eu vou exultar no Deus da minha salvação, o Senhor soberano é a minha força. É quando nós colocamos a nossa esperança, a nossa força, a nossa confiança em Deus, não no que nossos olhos estão vendo. Eu vou pedir para a gente abrir também lá no Salmo 18, no versículo 1 e 2. Salmos 18, 1 e 2. Eu te amo, Senhor, Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é meu rochedo, em quem eu encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e o meu lugar seguro. A gente começa a ir para esses lugares altos quando nós começamos a ir primeiro para o Senhor. Quando a gente começa primeiro a ir para esse lugar de confiar nele. Essa confiança, ela requer que a gente confie no caráter e na bondade do caráter de Deus. Ou seja, esse caráter não é mutável conforme as minhas circunstâncias. Ele é imutável, ele é sempre bom, ele é sempre fiel, ele é sempre justo. Eu não estou vendo, eu não estou entendendo, meus olhos não estão enxergando, eu não estou sentindo, mas eu creio, ele continua sendo bom. Você pode declarar isso, mesmo quando não parece que é isso que está acontecendo, ele continua sendo bom. Ele continua sendo nosso Deus, a nossa força, a nossa rocha. Então, para andarmos nos lugares altos, nós devemos conhecer o nosso Deus. Então, as dificuldades que nós enfrentamos no caminho, elas são um grande convite para que nós possamos conhecê-lo mais profundamente. Nós podemos encarar as dificuldades e as tempestades como uma forma de tentativa de homicídio. Isso está vindo, vai me matar, eu vou morrer no meio disso aqui. Mas, na verdade, não. Toda provação, toda dificuldade são um grande convite. E quando a gente começa a enxergar isso como grandes convites ou como pequenos convites no nosso dia a dia, para conhecer mais a Deus, a gente começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Quando alguém é grosseiro contigo, te ofende, parece uma pequena coisa, é um pequeno convite a conhecer mais a Deus. São pequenos convites no dia a dia, que nos levam também a grandes convites, a momentos em que você vai decidir para onde eu vou. Ou eu vou confiar, ou eu vou desmoronar. Não tem outro. Existe um autor que é... Não vou lembrar o nome. John Cruz, eu acho, não lembro. Se alguém lembrar, vocês me falam. Mas que fala sobre a noite escura da alma. Aquele momento, sabe quando... Feche os olhos. Agora pense em algum momento em que você estava tão aflita, você olhava para os lados e parecia não ter saída. Está lembrando? E quando você estava nesse lugar, você pensa, eu vou ligar para alguém, mas ninguém vai poder me ajudar. Não, eu vou fazer isso. Não, mas ninguém vai poder me ajudar, não vai ter saída. E naquela noite escura da alma, você pôde clamar para Deus. E ali conhecê-lo. Pode abrir os olhos. Eu sei que muitas já se sentiram assim, ou talvez você ainda vai se sentir. Mas essa noite escura da alma é um grande convite. Venha me conhecer. Aonde ninguém está vendo, aonde ninguém está enxergando, venha me conhecer. Mas o que a gente tenta fazer? A gente tenta fugir, a gente foge, a gente tenta achar coisa para encher a nossa cabeça, a gente não gosta de ficar no silêncio, a gente não gosta de encarar os pensamentos. Por quê? Porque é difícil chegar e ter que dizer, Deus, eu não tenho outra saída, não tem mais o que fazer. Mas lembre-se, é um grande convite. Toda vez que vier uma grande provação, não se esqueça, é o Senhor te convidando, venha me conhecer mais profundamente. Amém? O segundo passo é que nós possamos andar como a corça. Então, esse texto fala, meu Deus, faz os meus pés como os da corça, me faz andar nos meus lugares altos. Então, o que é a corça? A corça é da família dos cervídeos. São animais como o veado, por exemplo, que tem os pés finos e firmes e, vou ler a definição, tem movimentos flexíveis e elegantes. É um saltador notável que transpõe sem dificuldades largos fossos. Sem qualquer esforço, salta por cima das sebes ou de grandes moitas. Entenderam toda a linguagem do nosso dia a dia, né? Sebes. Mas ela faz movimentos leves, ela correndo, ela parece que ela está saltitando, mas ela está correndo numa velocidade grande. E não tem problema se é em lugares altos, em penhascos, em rochedos, em desníveis, ela continua caminhando. Então, o que é ter os pés como os da corça? É não estar acuado, paralisado no meio das dificuldades, mas é continuar, ter a capacidade de continuar prosseguindo, caminhando e até correndo em lugares perigosos, aonde outros ficariam paralisados. Ó, pega que isso é importante. Você já pensou em um momento que você pensou, eu não vou sair daqui, eu vou abraçar meu joelho, eu vou chorar em posição fetal e ninguém me tira, eu quero dormir e eu quero acordar quando tudo estiver acabado. Ter os pés como o da corça é ter a capacidade de, nesse lugar, você continuar caminhando e até correr, enquanto outros estão paralisados. Amém? É muito lindo esses pés da corça. É muito legal. E eu vou compartilhar, eu fiz uma leitura recente. O meu objetivo aqui não é falar sobre esse livro. Eu só vou dar uma pitadinha porque é interessante. Mas eu li recentemente um livro que é uma metáfora. Se chama Pés como os da Corça nos Lugares Altos. Alguém já leu? Aí, nossa. Aí, 5 pessoas. Mas é uma metáfora linda, 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 linda. Eu vou contar só um pouquinho, só para enriquecer. Era uma vez numa vila, a chamada Grande Medrosa. Grande Medrosa era uma menina que tinha os pés defeituosos e era muito feia, que eles diziam. E ela vivia no meio dos seus familiares. E os familiares eram a ansiedade, o medo, a covardia, vários sentimentos ruins. Cada um personificado em um personagem. E ela vivia naquele meio até que ela encontrou o grande pastor. E o grande pastor a convidou a ir para o reino do amor, onde ela teria lá pés como os da corça, onde ela poderia andar nos lugares altos. Então, esse reino do amor ficava num morro muito alto. E, para chegar lá, ela precisava ser acompanhada do grande pastor. E o grande pastor, então, a convida, ela deixa sua família, deixa sua casa e vai com ele, começando essa caminhada. Só que ele diz, eu não vou te acompanhar. Não vou te acompanhar o caminho inteiro. Eu vou estar sempre disponível para você. Sempre que você chamar o meu nome, eu vou voltar. Eu vou estar aqui. Mas essa caminhada você vai fazer com 2 ajudantes, que é a tristeza e a angústia, eu acho que é, se eu não me engano. E daí, ela, no primeiro caminho para o reino do amor, ela vai ter que passar por um deserto. E daí ela diz, mas não está certo, o deserto não é o meu lugar. A gente não canta isso? Certo, não é o meu lugar. O meu lugar é o reino do amor, os lugares altos. Por que que eu estou no deserto? Porque esse processo de transformar os pezinhos dela como os pés de corça requeria uma caminhada. E assim é na nossa vida cristã. Daí ele vai falando, né? Ele vai dissertando. É linda assim, a metáfora do quando ela andando no deserto, depois ela andando numa praia de solidão, depois ela andando numa floresta de provação. É muito linda a metáfora. Mas é justamente esse pensamento de que a gente precisa de uma caminhada. O processo para que os nossos pés se tornem como os da corça não é assim, de um dia para a noite. Nós podemos ser cristãs, nós podemos amar Jesus, mas podemos ter os pés bem humanos. E só conseguir andar em lugar onde está bem nivelado, porque se tiver um tropecinho, a gente já tropeça, cai e se esborracha no chão. Mas o Senhor não nos fez para andar desse jeito. O Senhor quer que nós andemos acima. O Senhor quer que nós tenhamos agilidade, habilidade, que nada possa nos parar. Que mesmo que a gente caia no vale, porque não quer dizer que não vai cair no vale, a gente tem a agilidade de se levantar e voltar para os lugares altos. Amém? Então, esse processo, essa transformação, ela requer, muitas vezes, situações dolorosas e muitos convites para conhecer mais a Deus. Ah, a gente já falou sobre isso. Sim, esses convites também são convites para transformar os nossos pés como pés de corça. E o Senhor também fala mais algumas coisas sobre a corça ali em Salmo 18, onde a gente estava também, indo ali para o versículo 33, diz assim, Salmo 18, 33... Torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me deste teu escudo de vitória, tua mão direita me sustenta, teu socorro me engrandece. Então, dá a agilidade da corça. É ele que nos sustenta quando a gente anda pelo monte. Então, nós não andamos sozinhas. Nós continuamos sendo guiadas pela mão do grande pastor. Agora, olha que interessante, logo depois aqui do treinar os pés para transformá-los como os da corça, ele diz que treina minhas mãos para a batalha. Esses dias eu estava conversando com uma moça e ela tinha passado recentemente por uma situação muito difícil, muito dolorosa, e ali ela teve a escolha de ou sucumbir ou se jogar para o Senhor, e ela se jogou para o Senhor, e teve experiências lindas com Jesus, e agora ela ela tinha se levantado e estava vindo uma grande dificuldade de novo. E daí ela disse, Gabi, ora por mim, eu estou muito ansiosa e estou muito nervosa. Eu disse, tudo bem, a gente vai orar, mas lembra que as armas que Deus te ensinou a usar lá atrás vão ser úteis agora. Como Ele já te ensinou a lutar, agora você já pode pegar essas mesmas armas e usar elas nessa batalha. Então, a cada batalha, a gente vai ganhando novas habilidades, porque o Senhor vai treinando nossos braços para usar novas armas. E que armas são essas, né? Parece metafórico assim, mas que tipo de arma é essa? Vamos pegar uma espada? Vamos pegar um arco e flecha? Não, né? A gente tem uma arma muito maravilhosa que a palavra nos diz, que são os sacrifícios de ações de graça. Então, né, lá no ano passado, retrasado, talvez, não lembro, acho que passado, o Tiago pregou uma palavra sobre as palavras de louvor que a gente tem na Bíblia, né, são 7 palavras. E tem uma delas que, para mim, é a mais maravilhosa, que é o Todá. O que é o Todá? Todá é uma palavra para louvor que significa, na verdade, sacrifícios de ações de graça. O que é sacrifício? Sacrifício é porque custa. Se não custasse, não era sacrifício. Então, tem dias que a gente está assim, super feliz, que a gente assim, dá graças e louvar a Deus é assim, fácil, né? Parece que o nosso coração assim, está transbordando. Mas tem dias que a gente está seco, né? Tem dias que a gente olha para dentro e diz, não tem um pingo de gratidão aqui dentro. Não tem um pingo de nada aqui dentro. Parece que não tem solução. E é aí que surge o sacrifício de ação de graças. É dar graças e dar glória a Deus, mesmo sem sentir. Simplesmente por quem Ele é. E esse Todá, ele aparece muitas vezes na palavra. E ele é uma arma muito poderosa. Por quê? Porque no momento que você não estiver sentindo nada, você vai sacar essa arma e você vai usar ela. E você vai usar ela para sair desse vale e para voltar para os lugares altos. Amém? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode pegar a própria palavra, a gente pode pregar um salmo, a gente pode ler isso em voz alta. Então, não estou sentindo, mas eu declaro, eu creio que isso é verdade, creio. Então, eu vou ler isso e isso vai ser a minha verdade hoje. Você pode colocar um louvor para tocar, eu tenho um louvor, eu tenho uma playlist de louvores para quando eu estou triste. Só de louvores, assim, de confiança, de entrega para Deus. Porque tem horas que a gente não consegue nem falar, a gente se joga no sofá e a gente não tem força para nada, a não ser confiar no Senhor, e daí eu deixo aquela música lá, e eu deixo aquelas palavras enchendo o meu coração, porque nem força para parar e ler, às vezes, a gente tem. Não sei se só eu que tenho esses momentos, mas, às vezes, não dá vontade de nada. E essa é uma arma poderosa que a gente pode usar. Além disso, se a gente ler, não precisa abrir, eu vou ler bem rápido, lá em 2 Coríntios 10, a palavra diz assim, 2 Coríntios 10, 4, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Então, outra arma muito poderosa é levar os pensamentos cativos. Ou seja, você dizer, esse pensamento não entra na minha cabeça. Vem o medo e você diz, medo, para. Aqui você não pode entrar. Mas ele já entrou, então manda ele embora. Quando vem o pensamento, você diz, não, bloqueio, eu não aceito. Minha mente não é lixo. Isso é um exercício. Por quê? Porque os pensamentos vêm que nem passarinho. E pousa na cabeça. Então, é uma escolha de dizer, vai embora, aqui você não vai fazer ninho. Amém? Então, que armas que a gente tem? Sacrifício de ação de graças, louvor, pensamentos cativos no Senhor. Amém? Não vou conseguir esgotar tudo, são apenas alguns exemplos. Mas outra grande arma que a gente tem é a alegria. Então, ali, né, em Abacuques, dizem que esse livro é da Igreja Aba. São os cookies da Aba. Aba cookies. Não tem graça essa. Diz assim, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Porque a gente pensa que se a gente conseguir simplesmente sobreviver, vai ser suficiente. Mas Deus não nos fez para simplesmente sobreviver. Ele nos fez para exultar, para se alegrar. Amém? Às vezes a gente aconselha casais e o casamento está assim, ó, só pela graça, aquela fio. E eles dizem, eu não aguento mais, eu não aguento. E a gente diz, eu vejo, Deus tem algo a mais. Deus tem alegria. Deus não tem um casamento para você se suportar. Deus tem um casamento de alegria. Ele tem abundância para você. Amém? A alegria é uma arma. Além disso, o que mais que a gente aprende com a querida da corça? A corça tem sede. Então, a palavra diz em Salmo 42:1. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei estar na presença dEle? Tenha sede. Tenha sede, a corça tem sede. Se você tem pezinho de corça, você tem que ter a sede da corça. Às vezes não está com o pezinho da corça, porque está faltando a sede da corça. Amém? E por que, que às vezes a gente não tem sede? Porque a gente está bebendo outras águas. Porque a gente está bebendo outras fontes. E a gente não precisa. A gente tem a fonte verdadeira, a fonte suficiente, que é o Senhor. Outra parte do livro ali da Grande Medrosa que ela passava é que em alguns momentos da caminhada vinham os seus familiares e eles começavam, eram seus inimigos, eles começavam a gritar e começavam a falar várias coisas. Você não vai conseguir, você não vai conseguir. Olha esse lugar, olha para esse pastor. Que tipo de pastor é esse que te coloca numa situação como essa? Que tipo de pastor é esse que deixa você passar por essa coisa? Ele está mentindo para você. Você não vai chegar nos lugares altos. Não existe esse reino do amor. E eles começam a gritar e gritar. E ela começa a se acovardar, ela paralisa, ela fica assim, querendo morrer e querendo desistir. E parece que vai desistir. E quando ela lembra, o que, que o pastor falou? É só me chamar. E daí ela grita, pastor! E nesse momento, sempre o pastor vinha, acudia a ela e expulsava os inimigos. Bem recente, eu tive uma circunstância em que... Foi isso, assim, um dia que eu acordei ansiosa, assim, uma alta, assim, de ansiedade, com algumas questões difíceis, e eu fiquei o dia inteiro, assim, sabe, sabendo que eu precisava parar e orar, e me enrolando, e até que veio uma notícia bem ruim no fim do dia, e daí veio toda aquela angústia, toda aquela tristeza, e eu disse, Deus, eu não tenho mais força, eu não aguento mais, e daí eu me ajoelhei. Mas, queridas, quando a gente se ajoelha, tem muito poder. Só que Satanás sabe disso, então ele quer nos impedir de chegar a esse lugar de joelhos. Ele quer nos impedir de chamar pela ajuda do grande pastor. Quando eu ajoelhei, eu consegui colocar diante do Senhor tudo que eu estava sentindo e lembrar das armas que ele já tinha me ensinado a usar, e eu me derramei ali. Quando eu levantei, eu já não era mais a mesma pessoa, eu já era outra mulher. Por quê? Porque a gente até cai no vale, mas a gente não precisa permanecer nele. Quando a gente tem os pés da corça, ele nos ensina a caminhar para os lugares altos de novo. Amém? Por fim, andando nos lugares altos é igual andar em contentamento. Então, vamos abrir lá em Filipenses 4:12. Filipenses 4:12, Paulo diz, sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. A gente ouve muito esse versículo, né, fora do contexto ali. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Uau, posso fazer todas as coisas. Yeah. Sim, ele está dizendo, posso ficar na fartura, posso ficar na necessidade, posso ficar de estômago cheio, posso ficar de estômago vazio. Tudo posso, porque em qualquer circunstância, eu posso tudo naquele que me fortalece. Essa é a verdadeira mensagem, é isso que Paulo está falando. Não importa o que acontecer, eu vou conseguir vencer, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Mas olha que interessante, Paulo está dizendo, eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação. Se Paulo, o grande Paulo, o apóstolo Paulo, precisou aprender, será que nós não precisamos aprender? E como que o Senhor vai nos ensinar? Botando em prática, botando a mão na massa, ficando de estômago vazio, ou de estômago cheio, com necessidade ou com abundância. Ou seja, nesses convites diários que a gente falou, o Senhor vai nos ensinar a viver em contentamento. Quando nós estivermos nesse lugar, oferecendo nossos sacrifícios de ação de graça, esse contentamento vai sendo produzido no nosso interior. O que é contentamento? É estar satisfeito com o que você tem. É estar satisfeito com o hoje, não com o amanhã, não com o depois de amanhã, não com o que vai vir. Com o hoje, com o que eu tenho hoje. A gente sempre está olhando para depois. Quando eu acabar essa faculdade, quando eu acabar esse período, quando meus filhos crescerem, quando eu tiver filhos, quando eu fizer isso, quando eu casar, quando isso, quando aquilo, quando isso. E nunca acaba. É sempre um quando, um quando, um quando. O contentamento é aprender a viver feliz hoje, com o que eu tenho hoje. Mas eu não tenho nada. Dá para viver contente assim mesmo, porque você tem Jesus. Amém? E o Senhor quer nos ensinar esse segredo. É fácil? Quem aí já acordou assim, hoje eu vou viver em contentamento, minha natureza é essa? Não, nossa natureza é o contrário, nossa natureza é descontente. A gente olha no Instagram, a viagem do outro é mais legal, o sapato do outro é mais legal, a roupa do outro, a vida do outro é mais legal, tudo do outro é mais legal, menos a nossa. Né? Quantas vezes a rede social ela é um boom para isso, né? Porque quantas vezes a gente não está fazendo uma coisa muito legal, mas a gente olha e vê o outro fazendo algo mais legal do que a gente está fazendo. Mas a gente nem sabe se está legal de verdade ou se ele está postando uma foto que parece que está legal. Mas para a gente, não tira, diminui o que nós estamos vivendo. E isso é o contrário do evangelho. O evangelho é contentamento, é alegria com o agora. A gente estava de férias nessas últimas férias agora, e era 10 anos de casado, então a gente estava muito feliz. E a gente chegou, a gente foi para Caruaru, né, na nossa igreja lá, foi um tempo muito maravilhoso, nossos irmãos queridos de lá. E daí lá pertinho de Caruaru fica Porto de Galinhas, né, a gente aproveitou e foi para Porto de Galinhas. E a gente estava num hotel bem gostoso, eu e o Thiago, 10 anos de casado, uhul! E no primeiro dia... Era muito engraçado, porque sem falar nada, a gente sentia a mesma coisa. A gente estava no hotel, cheio de crianças, cheio de famílias, as crianças brincando na piscina. E a gente se olhava assim e dizia, caraca, está faltando alguma coisa. Está faltando, a gente queria ter criança. E não tem. E a gente dizia, até que uma hora a gente verbalizou isso, parece que está faltando alguma coisa, né?
Parece.
Daí a gente... conversou e eu falei, Senhor, essa é uma boa oportunidade para o Senhor trazer para fora todo o descontentamento que tem dentro de mim. Amém? Porque, afinal, eu não estou com os filhos ainda, mas eu estava num lugar maravilhoso com o meu marido, comemorando aniversário. Mas olha como tudo isso desaparece com o que a gente não tem. É isso que a nossa natureza faz, desaparecer toda a beleza, toda a gratidão e só ficar com o que nós não temos. E daí parece que tinha um vazio no nosso coração, assim, nós dois, e a gente orou, a gente entregou isso a Deus, e no outro dia a gente pôde, nossa, a gente acordou feliz e conseguiu curtir, conseguiu ter um momento maravilhoso. E ali eu disse, Deus, pode trazer para fora todo o descontentamento. Ele caprichou. Caprichou todas as lições de uma vez. Eu menstruei, fiquei com cólica, não saía da cama, fiquei com diarreia. A desgraça é pouca. Eu só podia ir na piscina com o banheiro por perto. Aí correndo, fazer cocô, é um horror. E mesmo assim foi bom. Por quê? Porque o problema não é fora, é aqui. E eu sei, eu disse, Deus, pode tratar. E ele tratou. E mesmo assim, cada dia, era um dia de não olhar para o que podia estar perfeito, mas para o que existia agora. Gente, isso é bem bobo, né? Existem situações muito diferentes no nosso dia, mas o fato é que é isso, a gente tende a não andar contente. O que você tem falado para o Senhor? Qual que é a tua situação de descontentamento? Se não tiver tudo perfeito, parece que não vai dar certo, parece que não presta. se não tiver tudo nos conformes, mas o que o Senhor está te dando. E por fim, amadas, esse lugar de contentamento é de se alegrar com o que é invisível, com o que a gente ainda não enxerga. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. A convicção de fatos que a gente está crendo. Então, e se? Eu fiquei pensando, né? Muitas vezes. Sabe quando a gente começa a ouvir aquela história trágica pra caramba, assim, mas a gente sabe que no final vai ter um final feliz? Tu pensa, meu Deus, como a pessoa sofreu nesse meio? E se ela soubesse que o final ia ser feliz? Quanto sofrimento não teria sido poupado, não é mesmo? Mas e se a gente já pudesse viver o hoje com o coração de quem já sabe que vai dar tudo certo? Está me entendendo? E se hoje, que eu estou passando no meio de tudo isso, eu pudesse ter o coração daquela que já sabe que vai dar tudo certo? Porque não vai ter problema? Não. Mas porque no final, o Senhor prometeu algo. Então, para mim, desculpa, gente, eu fico falando a mesma coisa, mas é o que está no meu coração, é o que Deus está trabalhando. Para mim, eu não tenho filho, mas eu posso estar feliz pelo filho que eu vou ter? Eu posso viver nesse lugar? Muitas vezes eu acreditei que eu não ia conseguir, porque eu não tinha agora. Mas o Senhor tem me ensinado, não estou dizendo que eu aprendi, que eu sou perfeita, mas o Senhor tem me ensinado aqui, se alegra, que Ele vai chegar. Então, se alegra como se Ele já existisse. O que o Senhor está te pedindo para se alegrar com o invisível? O que Ele está te mostrando? É invisível, mas vai acontecer, porque eu prometi. Se alegra, não fica com medo, não fica coada num canto, medrosa, com medo, paralisada. Eu prometi, eu vou cumprir. Amém? Queria convidar o louvor para subir e queria te convidar agora, nesse momento. Você que quer entregar isso para o Senhor, você que quer dizer, Deus, eu quero andar nesses lugares altos, Senhor. Senhor, a figueira pode não estar florescendo, a videira não está dando fruto, as coisas não estão 100% perfeitas, mas eu quero andar nos lugares altos. Vou pedir para a gente apagar as luzes e vou te convidar a vir aqui na frente. Você que deseja fazer essa entrega para o Senhor, nós vamos orar juntas. Senhor, nós queremos te entregar nessa noite nosso coração. Senhor, nós queremos nessa noite clamar que nossos pés possam ser feitos como pés de corça, Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, nós queremos andar nos lugares altos, não porque as circunstâncias estão perfeitas, mas porque Tu fazes nossos pés a andar nesses lugares, Senhor, acima do que nós estamos vendo, acima das circunstâncias, acima dos problemas, acima das tribulações, acima das dores. Deus, Tu nos fizeste para andar em triunfo, Senhor. Tu nos fizeste para andar, Senhor, em alegria, Senhor, em gratidão. Deus, nós Te pedimos, faz os nossos pés como esses pés da corça, em nome de Jesus. Querida, se você quiser, vem aqui na frente, nós vamos orar juntas. Enquanto isso, vamos cantar esse louvor.
Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @IgrejaAbaBlumenau. Que Deus te abençoe!